Biologia em meia hora.
Gripe ou resfriado? Gripe ou Covid? Gripe suína ou aviária? H1N1 ou H3N2? Todo ano, conforme o inverno chega, já bate aquele medinho de pegar uma doença respiratória. O inverno mal começou oficialmente na semana passada, dia 21 de junho, e a gente já começou a ver um monte de notícias sobre gripe, gripe suína e gripe aviária. Mas qual é a diferença entre elas e o que significam aquelas siglas todas com Hs, Ns e números? Fica por aqui, que no episódio de hoje eu vou explicar tudinho. Bora começar falando sobre doenças respiratórias. Doença respiratória é uma condição de saúde que afeta o sistema respiratório, ou seja, que afeta as vias aéreas superiores, como nariz e garganta, a traqueia, os brônquios, bronquíolos, alvéolos e pulmões. Essas doenças podem ser causadas por diferentes fatores, como infecções por vírus, bactérias ou fungos, e podem ser causadas por exposição a substâncias tóxicas ou irritantes, alergias, condições genéticas ou doenças crônicas. Então, nesse rol de possibilidades, a gente encontra doenças como a asma, a bronquite, a pneumonia e um montão de outras doenças. Mas um montão mesmo. A mais comum, e que provavelmente todo mundo já teve ou vai ter um dia, é a gripe. Nariz escorrendo, febre, calafrios, tosse, dor de garganta, dores no corpo, dores de cabeça, cansaço, vômito e diarreia. Esses são alguns dos sintomas mais comuns que podem surgir. E junto com esses sintomas, a pergunta: é gripe ou resfriado? Mas será que existe mesmo uma diferença entre gripe e resfriado? A resposta é sim. Apesar das duas doenças serem causadas por vírus, a gripe é causada pelos vírus influenza, enquanto o resfriado comum pode ser causado por vários tipos de vírus. Existem mais de 200 tipos de vírus causadores de resfriado. Os mais comuns pertencem às famílias do rinovírus, coronavírus e do adenovírus. De modo geral, na gripe, os sintomas são mais intensos e no resfriado são mais leves e têm uma menor duração. Além disso, no resfriado, a região afetada é mais superior no pulmão, enquanto na gripe, todo o pulmão pode ser afetado. Enquanto a maioria das pessoas é infectada algumas vezes durante o ano com o vírus do resfriado, a gripe ocorre com menos frequência e se manifesta, por exemplo, uma vez por ano, principalmente durante o inverno. Ainda não existem medicamentos que tenham demonstrado bons resultados no combate aos vírus da gripe e do resfriado, e por isso o tratamento é direcionado ao alívio dos sintomas. Medicamentos que aliviam a dor e a febre, repouso, beber bastante líquido e lavar as narinas com soro fisiológico são medidas que auxiliam a atravessar o período de mal-estar enquanto o corpo se encarrega de combater a infecção. Os antibióticos não exercem nenhum efeito contra esses vírus, por isso seu uso é contraindicado nesses casos. Como medida preventiva, existe a vacina contra a gripe. No episódio exclusivo para assinantes, a gente conversa melhor sobre a importância da vacinação contra a gripe, como essas vacinas foram desenvolvidas e a sua eficácia. Infelizmente, não existe vacina contra resfriados. Mas, para ambas as doenças, algumas medidas simples ajudam a prevenir o contágio. Por exemplo, lavar bem e com frequência as mãos, usar lenços de papel, cobrir a boca e o nariz quando for tossir ou espirrar, utilizar máscara e evitar o contato prolongado com pessoas resfriadas e locais fechados ou com grandes aglomerações. Além disso, é claro, é importante manter o corpo saudável, comer bem, manter-se hidratado, dormir bem e praticar exercícios moderadamente. E não dá para falar de questão de saúde sem lembrar da importância do acompanhamento médico. Os médicos são os profissionais capazes e autorizados a realizarem diagnósticos, procedimentos e prescrição de medicamentos. Mas o assunto de hoje é gripe, então vamos focar nessa doença especificamente e entender por que tantos nomes, tipos e por que devemos ficar atentos a ela. A gripe é uma infecção viral contagiosa e que ocorre em epidemias sazonais, ou seja, epidemias que ocorrem de acordo com as estações, sendo geralmente mais frequente no inverno. Dependendo das situações climáticas e geográficas, epidemias sazonais e surtos esporádicos podem ocorrer em outras estações. E, pera, surto, epidemia, qual que é a diferença? Quando a gente fala sobre a propagação e abrangência das doenças, a gente pode classificar as ocorrências como endemias, surtos, epidemias ou pandemias. Uma endemia é quando uma doença está constantemente presente em uma determinada área ou população em níveis esperados e previsíveis. A incidência ou ocorrência dessa doença pode ser relativamente constante ao longo do tempo, sem grandes aumentos ou diminuições. Quando a gente tem um aumento repentino e além do esperado no número de casos de uma doença em uma determinada área geográfica, a gente tem um surto. É possível ocorrer um surto de uma doença até dentro de um hospital, causado por exemplo, uma infecção hospitalar. Já uma epidemia acontece quando um surto de uma doença se espalha rapidamente e afeta uma grande quantidade de pessoas em diversas regiões, estados ou cidades, porém, sem atingir níveis globais. Nesse estágio, a propagação da doença é mais intensa e pode causar preocupação em termos de saúde pública. Tá vendo que tá rolando um aumento de escala? De um hospital, uma vila ou uma cidade para cidades, estados e regiões? Agora, quando uma epidemia se espalha por várias regiões geográficas, geralmente abrangendo diferentes países ou continentes, a gente está falando de uma pandemia. Uma pandemia tem o potencial de causar impactos significativos na saúde pública, na sociedade e na economia global, como foi com a pandemia de Covid-19, declarada em 11 de março de 2020, e até mesmo com a pandemia de gripe H1N1, em 11 de julho de 2009. Mas voltando ao nosso assunto, o termo influenza deve ter surgido lá pelos séculos 17 e 18. Assim como a malária, que significa mau ar, porque as pessoas achavam que o cheiro de podre dos pântanos era o causador da doença, o termo influenza sugere a sua origem. A palavra vem lá do latim influentia, que significa fluir para. Nos tempos medievais, o povo acreditava que o fluido intangível emitido pelas estrelas afetava os humanos. Parece que foi o John Huxon, um cirurgião britânico, quem introduziu o termo influenza na língua inglesa por causa do seu trabalho Essays on Fevers, de 1750. A partir disso, o termo se tornou comum nas décadas seguintes. Os vírus que causam influenza foram nomeados alfabeticamente na ordem cronológica de seu isolamento. Esses vírus pertencem à família Ortomyxoviridae, que tem 4 gêneros: o influenza vírus A, o influenza vírus B, o influenza vírus C e o influenza vírus D. Eles têm uma ampla gama de hospedeiros, incluindo várias espécies de aves e mamíferos. Além disso, porque desgraça pouco é bobagem, muitas vezes esses vírus saltam a barreira das espécies, conseguindo infectar espécies que antes não eram capazes. Aí, a gente precisa saber assim, ó. O vírus não tem uma membrana plasmática exatamente. A estrutura básica deles é composta por 2 componentes. Um tipo de ácido nucleico, que pode ser DNA ou RNA, e um envoltório feito de proteínas chamado de capsídeo. Esse conjunto de ácido nucleico com o capsídeo a gente chama de núcleo capsídeo. Alguns vírus, principalmente os que infectam animais, possuem, além do núcleo capsídeo, um envoltório mais externo de natureza fosfolipídica, ou seja, formado por fosfolipídios, chamado de envelope. O envelope, na verdade, vem da membrana plasmática da célula hospedeira quando ocorre a saída do vírus no final do ciclo de replicação. A gente diz então que existem vírus nus, sem envelope, e vírus envelopados com envelope. Tem também uma distinção sobre os vírus no ambiente externo, fora do hospedeiro, que a gente chama de virions. Daqueles vírus da gripe que a gente citou, todos eles são vírus envelopados e com um genoma composto por RNA. Vamos facilitar a nossa vida e dizer que existem quatro tipos de vírus da influenza ou vírus da gripe, que são os tipos A, B, C e D. Na superfície dos vírus da influenza tipo A, existem duas proteínas. A hemaglutinina, que a sigla é HA, que tem o papel de ligar os vírus ao receptor na célula hospedeira. Essa proteína, a hemaglutinina, é essencial para a penetração do vírus na célula hospedeira. Depois, tem outra proteína de superfície, que é a neuraminidase, que a sigla é NA. Essa proteína faz o vírus ser liberado da célula hospedeira para fazer a replicação em outras células hospedeiras. No tipo A, existe uma variedade de subtipos. Até o momento, a gente conseguiu classificar 18 hemaglutininas diferentes, que a gente numerou de 1 a 18. Então, tem a hemaglutinina H1, H2, H3, até a H18. Com as neuraminidases, a gente fez a mesma coisa. Até agora foram identificadas 11 neuraminidases, que daí vai da N1 até a N11. E olha só, é por causa dessas variações e combinações que a gente dá os nominhos. Influenza tipo A, H1N1, influenza tipo A, H3N2. O vírus influenza B foi identificado pela primeira vez no ano de 1940. Ao contrário dos vírus influenza A, que tem uma ampla variedade de hospedeiros, o vírus influenza B infecta quase exclusivamente humanos, com apenas alguns casos relatados em focas, cavalos, cães e porcos. Os vírus influenza B não possuem subtipos, mas são categorizados em duas linhagens distintas, a Yamagata e a Vitória. Os nomes dados a essas cepas estão relacionados com o local no qual elas emergiram. Uma surgiu na cidade de Yamagata, no Japão, e a outra no estado de Vitória, na Austrália. O vírus da influenza tipo C não tem uma importância epidemiológica tão grande, pois na maioria das vezes ele causa uma doença respiratória leve ou permanece como uma infecção assintomática, sem sintomas. Ele é um patógeno onipresente em humanos. A maioria dos seres humanos é soropositiva para o vírus da influenza tipo C na adolescência. Ou seja, existe uma presença detectável de anticorpos específicos para aquele vírus no sangue da maioria dos seres humaninhos adolescentes, que indica não só o contato da pessoa com o vírus, mas também que houve uma resposta à infecção viral, que é a tal da produção de anticorpos. Esse tipo viral é mais comumente isolado em crianças menores de 6 anos. Mas, como eu disse antes, clinicamente os sintomas são leves. É febre e sintomas respiratórios bem mais leves do que os que aparecem quando a pessoa foi infectada pelos vírus do tipo A ou B. Além dos humanos, o vírus da influenza tipo C foi isolado em porcos na China em 1981 e nos Estados Unidos em 2011. Uma análise genética do vírus suíno, isolado na China, encontrou semelhanças significativas com o vírus humano contemporâneo, sugerindo que houve uma transmissão entre as espécies. O vírus influenza D foi identificado pela primeira vez em 2011. Ele infecta animais como bovinos e suínos. No entanto, ainda não está claro se o vírus influenza D pode causar doenças em humanos. Mas olha só o medinho que já dá. Embora a infecção pelo vírus influenza D em humanos ainda não tenha sido relatada, anticorpos específicos dele foram detectados em amostras de soro humano de trabalhadores expostos a bovinos, indicando que esse vírus tem o potencial de provocar uma resposta imune em humanos. Os vírus influenza afetam a população humana em todas as faixas etárias, com uma estimativa de 5 a 10% em adultos e 20 a 30% em crianças. A Organização Mundial da Saúde estima que anualmente ocorram aproximadamente 1 bilhão de casos de influenza humana, dos quais de 3 a 5 milhões são considerados graves, especialmente em crianças, idosos e imunocomprometidos, e resultam em 290 mil a 650 mil mortes. Ambos os vírus, influenza A e B, são conhecidos por causar epidemias anuais e um rigoroso programa de vigilância em todo o mundo está em ação para monitorar as menores mudanças em seu genoma devido à deriva ou mudança genética. O vírus influenza B, que geralmente circula no final da estação, é responsável por 15 a 30% do total de infecções por influenza. Mas, apesar da gravidade da doença causada por ambos os tipos seja comparável, o tipo B não causa pandemias. Já as cepas do vírus influenza A são frequentemente responsáveis por epidemias e pandemias. A razão disso é a capacidade desse tipo de vírus de sofrer mutações genéticas e rearranjos. O vírus influenza A tem uma alta taxa de mutação, o que significa que seu material genético pode sofrer alterações ao longo do tempo. Essas mutações podem resultar em novas variantes do vírus que podem escapar da imunidade existente e se espalhar mais facilmente. Além disso, o vírus influenza A também pode passar por rearranjo genético, que é um processo no qual os segmentos de RNA viral são trocados entre diferentes cepas do vírus. Ou seja, o rearranjo pode ocorrer quando um hospedeiro, como a gente, é simultaneamente infectado por duas ou mais cepas diferentes do vírus influenza A. Quando a replicação viral ocorre nessas células, os segmentos de RNA das diferentes cepas podem ser trocados, resultando em novas cepas que contêm uma combinação única desses segmentos. Essas mudanças podem gerar vírus com maior virulência ou capacidade de transmissão, representando desafios para a saúde pública e a produção de vacinas. Olha, essa primeira parte já está acabando, mas fica por aqui que daqui a pouco eu conto mais sobre a história das gripes.
Fala, gente! Vocês já ouviram falar que tem um inseto em que a fêmea tem um pênis e o macho tem uma vagina? Ou que macacos pregos usam ferramentas equivalentes às que usávamos na Idade da Pedra? Ou ainda que tem peixes que se comunicam pelos puns? Essas e outras descobertas você encontra no Blablalogia, um projeto que traz conteúdos nos mais diferentes formatos para falar de ciência e educação de um jeitinho para todo mundo entender. Segue a gente lá no YouTube, Instagram e TikTok. Abraços!
Já tem tempo que o mundo presencia pandemias de influenza. O problema é que mesmo que os registros de epidemias passadas descrevam doenças com apresentação clínica muito semelhante com as infecções por influenza, é difícil ter certeza de que essas epidemias foram causadas pelos vírus influenza emergentes. Mas agora eu vou voltar lá para antes de 1500, bem antes. O primeiro relato sobre uma epidemia de gripe parece ser de Hipócrates, que descreveu, no livro das epidemias, uma doença altamente contagiosa observada no norte da Grécia por volta de 410 a.C. Os sintomas descritos eram muito parecidos com os da gripe. Um segundo relato, que parece ser bem convincente, vem da Inglaterra de 664 d.C. Uns monges relataram que uma epidemia varreu a Grã-Bretanha, supostamente facilitada por clérigos que viajavam de um encontro que foi realizado na abadia de Whitby. Em 1357, foi descrita uma pandemia em Florença, na Itália, para a qual foi usada pela primeira vez a palavra influenza para influenza de Fredo ou influência do frio. Novamente, no século XIV, no sul da França, um médico de Montpellier relatou uma epidemia de infecção do trato respiratório superior tão importante que apenas 1 em cada 10 da população poderia escapar da doença. E quem morreu mais? Os idosos morreram em grande número durante essa epidemia. Mas a gente tem que considerar que a palavra idoso deve ser entendida dentro dos critérios da época, ok? Bom, em 1414, historiadores franceses descreveram uma epidemia muito grande que começou em fevereiro. De acordo com os relatos deles, essa epidemia foi provocada por um vento frio e mal cheiroso. Eles relataram que todos, incluindo clérigos, nobres e pessoas comuns, foram infectados. Olha só uma parte do relato. Em Paris, até 100 mil pessoas ficaram tão doentes que não podiam fazer nada além de descansar. Eles tiveram uma febre muito alta, com calafrios e tosse. Essa tosse era tão forte que os historiadores relataram inúmeras hérnias inguinais. Para quem não sabe, a hérnia inguinal, que também é chamada de hérnia na virilha, ocorre quando os tecidos do interior do abdômen, do interior da barriga, saem por um ponto fraco da parede muscular abdominal na região inguinal, que é a região da virilha. Bom, nesse período, diferentes nomes foram dados a essas epidemias. Teve uma epidemia em 1414 que foi chamada de TAC, sugerindo seu início rápido. Outra epidemia relatada em 1427 foi chamada de Coqueluche. Esse nome foi dado para descrever pacientes que usavam casacos e gorro enquanto estavam infectados. Os relatórios dessa epidemia estão disponíveis na França e na Inglaterra e atualmente ela é aceita como uma verdadeira pandemia de influenza. Mais uma vez, os clérigos da abadia de St. Albans descreveram a doença minuciosamente. Segundo as anotações deles, tudo começou em fevereiro. Depois, ela invadiu todo o povo e infectou tanto idosos quanto os mais jovens, que levou um grande número à sepultura. Mas a gente não tem registros disponíveis do número de mortes. Depois de 1500, as descrições de epidemias já são um pouco mais consistentes. A primeira epidemia bem descrita foi relatada em 1580. Ela claramente veio da Ásia durante o verão, se espalhou para a África e depois para a Europa. Os países europeus foram infectados em direção ao norte durante um período de 6 meses. Depois, essa epidemia foi observada nas Américas. Numerosas mortes foram relatadas em cidades espanholas, italianas e francesas, embora não haja números disponíveis. Parece que as epidemias seguintes, observadas na Europa, foram se deslocando para o oeste, algumas atravessando o Oceano Atlântico. Relatos de países europeus sugerem que grandes epidemias de gripe ocorreram em 1658, 1679, 1708 e 1729. Essa última começou na Rússia e teve 3 ondas, sendo a terceira mais grave. Em 1768, o Voltaire, sabe aquele escritor, historiador e filósofo iluminista francês? Então, o Voltaire, que estava em São Petersburgo, na Rússia, descreveu em uma carta uma doença chamada gripe em francês, que durante a sua viagem ao redor do mundo passou pela Sibéria e infectou seu velho corpo. O que se imagina é que a palavra gripe tenha vindo de uma palavra alemã Grippen, que significa pegar. A palavra gripe foi amplamente utilizada e é vista em relatórios britânicos de doenças semelhantes à gripe desde 1743. Naquela época, eles acreditavam que as conjunções de estrelas e planetas poderiam influenciar o estado de saúde, a influenza de Staël, juntando com o resfriado, que seria a influenza de Fredo. Quando a gente vai para 1767, um tal de Lord Chesterfield, em uma carta para o seu filho, descreveu uma epidemia em Londres, que era muito provavelmente uma epidemia sazonal. Ele descreveu a doença como uma febrezinha que só mata os idosos e que hoje tem um belo nome, gripe. Em 1775, relatos de um médico francês chamado Bachamon descrevem a disseminação na França de uma epidemia de resfriado comum iniciada em Londres. De acordo com seus escritos, esta doença está causando sérias preocupações ao povo da Grã-Bretanha. Muitos estão vindo para o sul da França para escapar da doença. Desde então, esta praga se espalhou para o sul da França, causando inúmeras mortes em Toulon, Marselha e Paris. A taxa de infecção foi muito alta, mas apenas idosos morreram. Durante essa epidemia, foram registrados até 12 mortes de idosos por dia em Paris. Uma pandemia também foi observada em 1781. Essa pandemia atingiu o mundo inteiro. Começou na China, se espalhou para a Rússia e foi depois disseminada para o oeste em toda a Europa. Essa epidemia alcançou a costa leste da América do Norte na primavera de 1781 e foi em direção ao oeste. Essa pandemia mundial foi responsável pela morte de muitos jovens. Em São Petersburgo, na Rússia, até 30 mil casos foram registrados no mesmo dia. Da mesma forma, foi descrito que metade da população de Roma estava infectada. Menos de uma década depois, no inverno de 1789-1790, a gripe se espalhou por toda a Europa e a América do Norte, com George Washington, o primeiro presidente norte-americano, ficando mega doente. Em 1803, uma baita epidemia foi relatada na França, sendo responsável por inúmeras mortes entre o povo vigoroso. Teve um embaixador alemão na França que relatou uma epidemia descrevendo casos que puderam ser observados em vários lugares e afetando um grande número de jovens. Outras epidemias foram relatadas no século XIX, em 1817, 1830 e 1837, sendo a última responsável por um grande número de casos. Um historiador francês escreveu o seguinte: metade da população de Paris estava acamada. Essa epidemia estava transformando Paris em um hospital gigante, onde metade dos habitantes estava infectada pela gripe e a outra metade cuidava dos casos. Em 1889, uma nova epidemia surgiu na Rússia. Aproximadamente 40% da população mundial foi infectada e a doença da gripe era realmente muito grave. Essa pandemia foi bem documentada. Com base em testes sorológicos, alguns assumem que o vírus era um subtipo H2N2. Porém, ainda continua difícil ter certeza do subtipo. Nessa época, alguns bacteriologistas detectaram bactérias no escarro dos pacientes. Um dos médicos relatou que bactérias desconhecidas podiam ser detectadas nos pacientes mais doentes. Esse médico chamou a bactéria de bacilo de Pfeiffer, que era o nome dele, Richard Pfeiffer. Ele era um médico e bacteriologista alemão. Hoje, a gente conhece essa bactéria por Haemophilus influenza. Por muito tempo, vários microbiologistas estavam convencidos de que essa bactéria era o agente causador da gripe. Erraram, mas ok. Em 1900, teve uma epidemia de tamanho médio. De acordo com dados sorológicos, é possível que se trate de uma pandemia devido ao surgimento de uma cepa H3N8, responsável por uma pandemia leve. Mas olha, é muito difícil ter certeza dos subtipos de influenza responsáveis pelas pandemias, principalmente aquelas que são anteriores a 1918. Isso porque rola uma falta gigantesca de espécimes que possam ser testados para a presença de DNA viral, que forneceriam informações consistentes sobre os subtipos virais. Os primeiros vírus influenza, que foram cultivados in vitro, foram isolados em 1931 de suínos e em 1933 de um espécime humano. Uma dessas primeiras cepas históricas é a Puerto Rico 8-1934-H1N1, que ainda é usada para a produção de vacinas. Esse vírus era uma cepa circulante de 1934, sendo uma variante do vírus pandêmico H1N1 que surgiu 16 anos antes. Hoje a gente tem tecnologias que permitiram que várias equipes de pesquisa pudessem amplificar e depois reconstruir os vírus de pacientes que morreram de influenza durante a pandemia de 1918. E já que eu mencionei a pandemia de 1918, essa é a pandemia que matou o Edward Cullen e permitiu que um médico vampiro o salvasse, transformando-o também em vampiro. E um que brilha. A pandemia da gripe espanhola de 1918 foi causada pelo vírus influenza AH1N1. Ela foi uma das doenças mais devastadoras dos tempos modernos. Estima-se que ela tenha causado a morte de 40 a 50 milhões de pessoas em todo o mundo, com cerca de 500 milhões a 1 bilhão de pessoas infectadas representando aproximadamente 30 a 50% da população mundial. O início da pandemia ainda não é totalmente compreendido, mas o vírus H1N1 se adaptou e se espalhou rapidamente. Existem duas hipóteses sobre a origem do vírus. A primeira sugere que o vírus se originou na província de Canton, na China, e se espalhou para os Estados Unidos devido à grande imigração de chineses para a América do Norte. Em seguida, o vírus se espalhou pelos Estados Unidos e depois para o resto do mundo. A segunda hipótese sugere que o vírus surgiu diretamente nos Estados Unidos. Os primeiros casos foram registrados em março de 1918 em um acampamento militar no Kansas. A partir daí, o vírus se espalhou pelos Estados Unidos e foi levado por tropas militares para a Europa, onde se disseminou rapidamente. A Espanha também foi atingida pela pandemia. Como o país não estava em guerra, as informações sobre a epidemia eram divulgadas livremente pela imprensa espanhola. Por isso, a doença ficou conhecida como gripe espanhola. A segunda onda da pandemia foi especialmente severa, com muitos casos graves e mortes, inclusive entre pessoas jovens e saudáveis. Em janeiro de 1919, ocorreu a terceira onda da pandemia, que foi de menor magnitude e terminou na primavera de 1919. A Austrália foi especialmente afetada por essa terceira onda, mesmo tendo adotado medidas de isolamento para evitar a entrada do vírus. A taxa de mortalidade na Austrália foi ainda mais alta do que nos países afetados pelas duas ondas anteriores. No total, estima-se que a taxa de letalidade da pandemia tenha sido de 3,5%. A origem exata do vírus e por que ele foi tão letal ainda não é totalmente compreendida. Análises do vírus H1N1 indicam que ele tinha semelhanças com vírus aviários em seu material genético, mas também apresentava características adaptadas aos seres humanos. O que se imagina é que o vírus tenha passado por mutações para se adaptar a um novo hospedeiro, o ser humano. No entanto, ainda não se sabe se o vírus foi transmitido diretamente das aves para os humanos ou se houve um hospedeiro intermediário envolvido. A gente está falando isso sobre aves, mas não há registros de epidemias em aves com esse vírus especificamente antes da pandemia em humanos. O que a gente entende é que houve uma adaptação do vírus às células humanas envolvendo a aquisição de mutações que permitiram a ligação do vírus aos receptores celulares humanos. As sequências do vírus H1N1 encontradas nas amostras de pessoas que morreram em 1918 mostram que existe um sítio de ligação aos receptores intermediário entre aves e humanos, sugerindo que o vírus estava desenvolvendo mutações até que se adaptou a um novo hospedeiro. A segunda pandemia do século XX foi observada 40 anos após a gripe espanhola e ficou conhecida como a gripe asiática de 1957 ou gripe H2N2. O que se acredita é que esse vírus tenha surgido na China, na província de Quanzhou. A disseminação começou em fevereiro de 1957 e se espalhou rapidamente pela China e infectou cerca de 500 mil pessoas. Em março, a Mongólia e Hong Kong foram afetados, seguidos por Singapura em abril. Em maio, toda a Ásia estava infectada. A Organização Mundial da Saúde e os virologistas identificaram rapidamente esse vírus como uma nova cepa, significativamente diferente dos vírus anteriormente em circulação, conhecido como A1. A cepa de influenza foi posteriormente denominada A2 pelos virologistas. A disseminação do vírus fora da Ásia foi facilitada por aviões e navios, como no exemplo de uma aeronave americana que pousou em Okusuda, no Japão, em abril de 1957, trazendo o vírus. Em 9 meses, o vírus se espalhou por todo o planeta, mas seu impacto foi menor em comparação à pandemia de 1918. Estima-se que tenham ocorrido aproximadamente 2 milhões de mortes devido à gripe asiática. Parece que esse vírus surgiu de um intercâmbio genético entre um vírus humano e um vírus aviário, ocorrendo em porcos, onde os dois vírus infectaram o mesmo animal e houve uma troca de segmentos genéticos. O surgimento do vírus H2N2 resultou em uma nova pandemia, fazendo com que o vírus anterior, o influenza H1N1, desaparecesse de circulação. Durante a pandemia da gripe asiática, foram iniciadas campanhas de vacinação em um curto espaço de tempo, o que reduziu o impacto em comparação com a gripe espanhola. A gripe de Hong Kong surgiu em julho de 1968, em Hong Kong, e assim como a gripe asiática, ela se espalhou pelo resto do mundo em questão de meses. A disseminação começou em Hong Kong e se espalhou pela Ásia, Rússia, Europa e Américas. A Europa e a América do Norte foram afetadas em janeiro de 1969 e a Organização Mundial da Saúde identificou esse vírus como um novo subtipo. Esse vírus foi chamado de A3 e o mecanismo de surgimento desse vírus foi muito semelhante ao do vírus H2N2. Ele resultou de um rearranjo genético entre um vírus humano e um vírus aviário. Os segmentos genéticos introduzidos foram aqueles que codificam a hemaglutinina H3 e uma proteína polimerase. Isso significa que a outra proteína de superfície, chamada N2, foi conservada. Então, esse vírus era o influenza tipo A H3N2, ou H3N2. Isso pode explicar, em parte, o impacto relativamente baixo desse vírus em termos de mortalidade, estimada em aproximadamente 0,8 milhão de mortes. Mas apesar de ter uma taxa de mortalidade relativamente mais baixa, as taxas de infecção foram muito altas e essa pandemia apresentou duas ondas distintas. Que bom que, de novo, tinha vacina disponível. Essa epidemia também apresentou umas características parecidas com a pandemia de H2N2. Primeiro, porque o vírus emergente levou à extinção completa da linhagem que circulava antes. Depois, o impacto na população idosa foi inesperadamente baixo. Isso também pode ser uma consequência da possível pandemia de H3N8 em 1900. Estudos in vitro mostraram que pacientes com mais de 70 anos tinham anticorpos neutralizantes contra o H3N2. Esses anticorpos eram direcionados ao H3. Em 1977, rolou o que ficou conhecido como a pseudopandemia russa. Essa é uma história bem interessante porque mostra a importância do nosso olhar atento e da vacinação para evitar o ressurgimento de doenças ou linhagens de patógenos. Em 1968, o surgimento da H3N2 levou ao desaparecimento da H2N2, que, por sua vez, foi responsável pelo desaparecimento da H1N1. Em 1969, o único vírus humano em circulação era o H3N2. Em 1977, na região de São Petersburgo, na Rússia, muitas crianças pequenas foram infectadas por um vírus H1N1. Esse vírus era infeccioso apenas em crianças que não tiveram contato com o vírus H1N1 antes do seu desaparecimento em 1957. Agora, a gente sabe que os reservatórios animais para o vírus da influenza são enormes. Foram observados vários casos de infecção humana por vírus provenientes do reservatório animal. Em 1976, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, um soldado ficou doente com gripe e morreu rapidamente após um exercício militar. Esse caso foi investigado e um vírus H1N1 foi isolado. Naquela época, apenas o H3N2 estava presente em humanos. As autoridades dos Estados Unidos temeram o ressurgimento do vírus H1N1 mortal e iniciaram um programa de vacinação em larga escala. A vacina foi produzida e administrada a 48 milhões de cidadãos americanos. A caracterização do vírus mostrou que era um vírus suíno, diferente do H1N1 humano, previamente circulante. Em 1997, um menino de 3 anos morreu de influenza em Hong Kong. Após vários dias de análise, o vírus foi identificado como uma cepa H5N1, similar àquela responsável por uma epidemia em aves domésticas. Durante esse surto, 18 casos de infecção humana, H5N1, foram detectados em Hong Kong com uma taxa de letalidade de 33%. O surto foi contido quando as autoridades de Hong Kong fecharam mercados de aves vivas e conduziram o abate em massa das aves. Infelizmente, o vírus ressurgiu posteriormente na China em 2003 e se espalhou rapidamente pelo sudeste da Ásia durante 2004 e 2005. Surtos de vírus influenza H5N1 em aves já foram relatados em muitos países da Ásia, Europa, Oriente Médio e África, com uma disseminação global facilitada pela migração de aves aquáticas selvagens. Atualmente, a disseminação global desses surtos de influenza aviária em aves é sem precedentes, causando grandes perdas econômicas nas indústrias avícolas e no turismo, além de representar uma ameaça substancial à segurança global da saúde e à ecologia animal. Na Europa, foram reportados vários surtos de H5N1 em aves entre outubro de 2021 e setembro de 2022, e o vírus também foi detectado em 3.867 aves selvagens que estavam mortas. Os Estados Unidos relataram 131 infecções por H5N1 em mamíferos, incluindo ursos, raposas, guaxinins, gambás e focas, entre maio de 2022 e fevereiro de 2023. Em outubro de 2022, ocorreu um surto de H5N1 em visons de fazendas espanholas, gerando preocupações de que o vírus possa em breve se tornar transmissível entre humanos. Os visons são fisiologicamente semelhantes aos furões, o modelo animal utilizado para estudar a transmissibilidade do vírus da influenza entre humanos. Em 24 de fevereiro de 2023, uma menina de 11 anos morreu de infecção por gripe aviária H5N1 no Camboja e seu pai foi internado no hospital com a mesma infecção. No mesmo dia, a China relatou outro caso de H5N1 em uma mulher de 53 anos da província de Jiangsu, que ficou doente após o contato com aves. Mas agora eu vou voltar no tempo de novo, vou lá para 2009 e contar sobre a nossa última pandemia de gripe. Sim, para quem não lembra, nós tivemos uma que foi declarada pela Organização Mundial da Saúde em 11 de junho de 2009 e que se espalhou rapidamente para vários países ao redor do mundo. Naquele ano, surgiu uma cepa nova do vírus H1N1, conhecida como gripe suína. Essa cepa era uma combinação de vírus da gripe suína, aviária e humana. A pandemia começou no México no início de 2009 e rapidamente se espalhou para outros países ao redor do mundo. A transmissão do vírus ocorria principalmente de pessoa para pessoa através de gotículas respiratórias produzidas ao tossir ou espirrar. A infecção pelo vírus da gripe suína apresentava sintomas semelhantes ao da gripe sazonal, incluindo febre, tosse, dor de garganta, dores musculares, fadiga e calafrios. Alguns casos mais graves resultaram em complicações respiratórias graves e até mesmo em morte. A pandemia de 2009 levou a uma resposta global de saúde pública, com governos e as autoridades de saúde implementando medidas de controle para limitar a propagação do vírus. Isso incluiu restrições de viagem, quarentenas, fechamento de escolas e locais públicos, campanhas de conscientização pública e o desenvolvimento de vacinas específicas para a nova cepa do vírus. Depois da gente ter enfrentado uma pandemia do SARS-CoV-2 em 2020, estão surgindo notícias sobre novos casos de gripe afetando principalmente os bichinhos. Aves e mamíferos selvagens e domésticos têm sofrido com esses novos surtos. O preocupante é que alguns casos já estão ocorrendo em seres humanos. Com a chegada do inverno aqui no Brasil, a temporada de gripe sazonal está só começando. Então, a minha dica é: cuide-se. Vacine-se, lave as mãos. Se estiver doente, fique em casa ou use máscara para sair. Alimente-se bem, durma bem. Exercite-se moderadamente e sempre, sempre, sempre consulte um médico, como rotina ou com o surgimento de qualquer problema. Eu sou a Mila Massuda e esse foi o Biologia em Meia Hora.
Editado por Mil Media Lab.